Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, amigo ouvinte. Esse é mais um Cidade em Foco. Aqui quem fala é Pedro Leonardo e nós vamos trazer as últimas que estão acontecendo no Rio de Janeiro. Vamos primeiro com o Felipe Fabiano.
Por falta de leitos em unidades de terapia intensiva, as UTIs. Esse dado foi divulgado pelo presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio, Luiz Fernando Moraes. O problema já causou 4 mortes desde o final de semana. Um desses óbitos, inclusive, será investigado pelo Ministério Público. Foi o óbito da aposentada Magna Lúcia dos Santos, que morreu no último domingo, vítima de um acidente vascular cerebral. Magna não resistiu após uma espera de 5 dias por um leito na UTI. A Secretaria Estadual de Saúde informa que hoje existem 131 pacientes na fila por uma vaga na UTI. Desses, 18 têm internação determinada pela Justiça. Para o presidente do Comerge, a principal causa da carência de vagas nas UTIs é a falta de integração entre as 3 esferas do governo. Atualmente, a Central de Regulação de Vagas só disponibiliza leitos do Estado e parte dos federais. Fernando Moraes também afirma que é preciso ampliar o número de vagas.
Felipe, o que o governo vai fazer para amenizar esse problema?
Então, Pedro, ontem a Secretaria Estadual de Saúde lançou um edital para a contratação de leitos em hospitais e clínicas particulares, que é a medida mais eficiente e mais imediata. O governador Sérgio Cabral também anunciou investimentos de R$ 233 milhões em 4 unidades médicas. As obras serão concluídas em 2011. E o governo também afirmou que as negociações para integrar os hospitais federais, estaduais, municipais e clínicas filantrópicas em uma única rede estão bem avançadas. Aqui falou Felipe Fabiano para o Cidade em Foco.
Obrigado, Felipe. E mais uma vez, problemas de atrasos no metrô. Angélica traz as últimas informações.
Bom dia. Pois é, Pedro. Mais uma vez, problemas no metrô ontem pela manhã causaram reclamações de passageiros. Os usuários das linhas 1 e 2 contaram que as composições sofreram intervalos irregulares que teriam chegado a 33 minutos. Segundo o Sindicato dos Metroviários, houve um apagão no sistema de computadores do Centro de Controle de Tráfego, que monitora a movimentação dos trens. Já a empresa Metrô Rio afirmou que os atrasos teriam ocorrido devido a ajustes operacionais, das 11 horas até meio-dia. Segundo o diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, Antônio Luiz da Silva, as composições tiveram que ser conduzidas manualmente, já que o risco de colisão nesse caso é altíssimo. A empresa Metrô Rio também informou que os trens circularam com velocidade baixa e em paradas mais longas nas plataformas, em um procedimento de segurança padrão. Até as 13 horas, os intervalos já estavam normalizados. Angélica Bastos, no audioativo.com.
Agora vamos com o Lucas Conrado.
Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvinte. Pois é, o número de arrastões no Rio aumenta. Desde o fim de setembro, 5 arrastões aconteceram nas ruas da Zona Sul do Rio de Janeiro. O último foi na noite de segunda-feira, no Maitá, quando 5 pessoas foram abordadas por criminosos. O novo comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-Coronel Antônio Henrique de da Silva Oliveira, afirmou que os criminosos estão usando o trânsito intenso da região a seu favor. Isso porque, com os carros em menor velocidade, a abordagem se torna mais simples. Segundo o comandante, os bandidos não são da Zona Sul, estão se aproveitando da proximidade com os túneis Santa Bárbara e Rebouças para fugir mais facilmente. Para evitar novos casos, Oliveira quer reformular o 2º Batalhão, integrando os trabalhos da Polícia Civil e Militar.
E Lucas, vamos ter alguma mudança na Polícia?
Pois é, também na Polícia Civil teremos mudança. Na posse da nova cúpula, o delegado Alan Turnowski disse que quer uma renovação na Polícia Civil. Ele pretende evitar casos como o do juiz trabalhista Marcelo Alexandrino, que teve o carro baleado por policiais na estrada Grajaú-Jacarepaguá no começo do mês. O delegado afirma que o desempenho dos policiais será avaliado e aqueles envolvidos em crimes serão punidos. Aqui foi Lucas Conrado para o Cidade em Foco.
Obrigado, Lucas. Agora vamos falar um pouco sobre saúde, sobre o caos que está acontecendo na Baixada Fluminense, que vem lotando os hospitais no Rio de Janeiro. Com vocês, Bruno Luiz.
Bom, é isso aí, Pedro. Se não bastassem os problemas na saúde do Rio, continua o caos nas emergências da Baixada Fluminense. Como não há vagas na maioria dos leitos de terapia intensiva da região, os enfermos são transferidos para o Rio. E o crescente número de transferências desses pacientes para os em estado grave começa a lotar o CTI de alguns hospitais na capital. É o caso dos hospitais Getúlio Vargas e Salgado Filho. Segundo familiares dos enfermos, a espera por uma vaga na CTI pode durar mais de um dia. Desde segunda-feira, 3 mortes foram registradas em postos de saúde dos municípios da Baixada. Os pacientes não recebem a assistência médica necessária e os quadros se agravam rapidamente. Aqui foi Bruno Luiz para o audioativo.com.
Obrigado, Bruno. Vamos para um rápido intervalo comercial e, na volta, mais Cidade em Foco. Estamos de volta com Cidade em Foco. Agora, Lorena, o engenhão saiu das páginas esportivas para entrar nos policiais? É isso mesmo?
É, Pedro. O estádio serviu de refúgio para três criminosos que fugiam de policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar, no Meier. Após roubarem dois Voyages e um Corsa, os bandidos foram surpreendidos pelos PMs na rua José dos Reis, no entorno do estádio. Na ocasião, houve um intenso tiroteio e um quarto assaltante foi baleado e acabou morto. Mas seus comparsas conseguiram escapar, pulando o muro do estádio e em seguida da linha férrea. Lorena Ferraz para o Cidade em Foco.
Os ônibus cariocas passarão a ser padronizados com uma nova identidade. Stephanie traz tudo sobre essas mudanças.
Os cerca de 200 veículos padronizados começarão a circular pelas ruas do Rio no dia 30 desse mês, Pedro. Os coletivos passarão a ter cores diferentes para cada uma das quatro zonas de atuação e os letreiros terão números maiores. Segundo a Secretaria de Transportes, os consórcios que venceram a licitação terão prazo de um ano para adaptar os 8.600 coletivos da frota municipal. Apesar da reformulação estética, nem todos os ônibus serão novos. A Secretaria estipulou que o tempo útil dos ônibus é de 11 anos. Os transportes que circulam pela Barra, Recreio e Jacarepaguá terão a cor amarela e o restante da Zona Oeste será verde. Já os veículos da Zona Sul e Grande Tijuca terão a cor azul, enquanto os da Zona Norte serão vermelhos. As vans licitadas também serão padronizadas. É com você, Pedro.
Obrigado, Stephanie. Agora vamos com Mariana Finelli.
Uma comerciante foi presa em casa ontem de manhã no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, sob acusação de ter cometido um sequestro relâmpago contra uma idosa de 79 anos, moradora de Niterói. A acusada mora em um apartamento de luxo e é proprietária de uma loja em um tradicional shopping da Barra da Tijuca, também na Zona Oeste. Segundo investigadores da 77DP de Icaraí, a vítima caminhava na rua Ministro Otávio Kelly, em Icaraí, Zona Sul de Niterói, quando foi abordada por Flávia Machado Pinheiro, de 35 anos, e um comparsa ainda não identificado, no último dia 5. Eles levaram a vítima a uma agência bancária na Barra da Tijuca, onde ela sacou R$40 mil e entregou a dupla. De acordo com os agentes, Flávia vinha aplicando o golpe com frequência. A criminosa vai responder pelo crime de extorsão mediante sequestro. Essa é a terceira passagem da empresária pela polícia. Nas duas outras vezes, ela teria sido acusada de estelionato.
A empresária teria dito à idosa que sequestrou o filho da vítima? É isso mesmo, Mariana?
É sim, Pedro. Os R$40 mil seriam para pagar o resgate do filho da vítima. Após o saque, a senhora de 79 anos foi deixada em casa por Flávia e descobriu que o filho nunca havia estado em poder dos criminosos. Ela procurou então a delegacia e registrou a queixa na 77DP, de Icaraí, bairro onde mora. Mariana Finelli para o audioativo.com.
Obrigado, Mariana. Agora vamos com Thaisa Coelho. Thaisa, quais são os projetos do governo para o Morro dos Macacos, que desde a última quinta-feira está sob o comando da UPP?
Bom dia, Pedro. A comunidade dos macacos em Vila Isabel vai ganhar projetos sociais no antigo jardim zoológico. O parque de 35 mil metros quadrados está abandonado há 7 anos. Há 20 dias, as obras de reurbanização foram licitadas pela Prefeitura. As instalações da Vila Olímpica, pronta também há 2 anos, mas nunca usadas, também vão passar por reformas. A vila receberá salas de dança de informática comunitária e um centro de ciências. A obra deve custar R$5 milhões e deve durar pelo menos 6 meses. Segundo uma fonte da Polícia Militar, enquanto as obras não terminarem, as atividades vão acontecendo na própria comunidade. Aqui é Thaisa Coelho para Cidade em Foco. Com você, Pedro.
Obrigado, Thaisa. Vamos para mais um intervalo e na volta tudo sobre o tempo e o trânsito na cidade do Rio de Janeiro.
hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the storm? Open your heart, I'm coming home.
Estamos de volta com Cidade em Foco, vocês ouviram Pink Floyd com Hey You. Agora vamos falar sobre o tempo na cidade com Patrícia Fiage.
Bom dia, Pedro. Hoje no Rio de Janeiro, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A mínima é de 13 graus e a máxima atinge os 27.
E o final de semana, Patrícia, o Carioca vai poder ir à praia?
Então, Pedro, no sábado o Carioca pode se preparar para a praia e aproveitar o horário de verão. A previsão é de sol, com algumas nuvens, mas não chove. A temperatura chega a 32 graus e a mínima é de 15 graus. Já no domingo, o tempo vira e a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 17 e a máxima chega aos 29 graus. Eu sou Patrícia Brito, com a previsão do tempo para o audioativo.com.
Obrigado, Patrícia. Agora vamos com as últimas sobre o trânsito na cidade com Carolina Ponte.
Repórter aéreo.
Bom dia, Pedro. Para quem atravessa o centro nas avenidas 1º de Março e Presidente Vargas, no sentido Candelária, o trânsito segue intenso. O mesmo acontece na Avenida Rio Branco, altura da Rua Almirante Barroso. Na Grande Tijuca, na Zona Norte, a Rua Teodoro da Silva, na altura da Rua Barão do Bom Retiro, sentido Maracanã, o trânsito também é intenso, assim como na Radial Oeste, sentido Centro e na altura da UERJ. Na Zona Sul, o tráfego segue tranquilo, exceto na Rua Humaitá, onde apresenta retenções. Atenção aos motoristas que seguem pela Rua Jardim Botânico, na altura do Parque Lage, sentido Gávea, onde o trânsito está congestionado. Aqui é Carolina Drago para a Cidade em Foco.
Obrigado, Carolina. Este foi mais um Cidade em Foco. Aqui quem fala é Pedro Leonardo para o audioativo.com.
Audioativo, sua rádio, seu portal.